Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Out, a oitava série deste podcast, vamos conhecer alumni da Universidade do Porto que optaram por viver e trabalhar no estrangeiro depois de concluírem os estudos na Uporto e que perspectivas antecipam para o futuro. Fique connosco para conhecer a vivência destas experiências. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco a Joana Donas, que terminou em 2014 o mestrado integrado em Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Depois de ter trabalhado alguns anos em Portugal, decidiu, em 2018, rumar a Eindhoven, nos Países Baixos, com o namorado, hoje marido, para integrar a ASML, onde é hoje coordenadora de embalagem. Olá, Joana. Bem-vinda ao Alumni Mundos.
Bom dia.
Queres contar-nos como é que chegaste até aqui? Ou seja, primeiro... Porquê Engenharia Mecânica e depois porquê é que decidiste ir para fora? Embora nós vamos explorar esse assunto um bocadinho ao longo da entrevista.
Engenharia Mecânica foi uma das opções e não era a primeira. Eu tinha me candidatado a Arquitetura, Engenharia Civil, Mecânica era uma delas, Belas Artes inclusive. Entrei em Engenharia Mecânica e no primeiro ano hesitei muito se havia de voltar a concorrer, se havia de mudar de universidade, mudar de curso, mas deixei-me estar mais um bocadinho e ao fim do segundo ano disse não, é para fazer curso, ainda ponderei o design industrial, que acho que a partir do terceiro ano poderia fazer a transição, mas disse não, não há nada como terminar. A verdade é que eu comecei a gostar mais do curso, sobretudo no terceiro e no quarto ano. E acho que é para começar, é para terminar e estava feliz, por isso não me arrependo de ter continuado e ter mantido a minha opção.
Foi nessa altura que conheceste o João, o teu marido, e isso contribuiu de alguma forma?
Assim, na altura, não acho que nós nos conhecemos, se calhar no final do primeiro ano, segundo ano, não temos sequer bem a certeza, já nos tínhamos visto. Nós fomos sempre amigos, bons amigos durante a universidade e só começamos a nossa relação já posteriormente.
Ok.
Se calhar um ou dois anos depois de terminarmos o curso. Começamos a namorar, vivíamos e trabalhávamos aqui no Porto, na Maia, e quando efetivamente apareceu umas propostas, claro que o bichinho de ir para fora estava lá, sim, era uma coisa que eu gostava de pelo menos experienciar, mas quando houve uma proposta e houve muitas conversas à volta do assunto, eu disse, olha, João, tenho aqui esta proposta, vamos explorar. Perguntei se haveria vagas também para o meu, na altura, namorado, e se também apareceu vagas para ele, então os dois, assim... Olha, quem quer a coisa, vamos ver o que é que dá.
Experimentar.
Sim.
Tu alguma vez durante a tua licenciatura tinhas pensado em mudar de país?
Sim, mas também tinha...
Tu fizeste Erasmus.
Fiz Erasmus. Estive em Madrid meio ano e acho que foi das melhores experiências que tive. Tive sempre um pai que me mandava postos de trabalho para o estrangeiro. Que há uns tempos encontrei um meio assim, curioso.
Incentivava,
eu acho que sim, acho que ele já tinha noção que as coisas cá nem sempre eram as mais fáceis, e gostava de me abrir os horizontes. Tinha isso mais da parte do meu pai, porque a minha mãe era mais galinha e gostava-lhe um bocadinho mais ver-me a ir. Mas hoje eles veem que nós estamos tão bem, que estamos felizes e que nós estamos aí, pode sair cá, e eles irem lá, que pronto, acabou por proporcionar-se.
Tu, que razões é que te levaram a sair de Portugal? Ok, já tinhas o bichinho, recebeste na altura a proposta e pensaste, pode ser, mas que razões é que te levaram a aceitar, digamos, sair?
Olha, eu acho que nós estávamos ambos a trabalhar e estávamos satisfeitos com o trabalho até certo ponto. Notávamos que em termos de progressão de carreira e salarial era escassa ou era difícil, não é? Não começamos a fazer contas à vida de comprar casa, constituir família, ou até pensamos em casar e pensamos, pá, mas o nosso orçamento não dá para tudo. E quando surge uma proposta que te diz, ok, isto poderá mudar um bocadinho a nossa vida e até lá ou cá, ou um dia mais tarde logo veremos, é difícil dizer que não.
Ou seja, a proposta foi tão boa que pesando, foi, não é?
Sim, sim. Nós tínhamos, na altura, acho que à volta dos 28 anos, e ou realmente ficamos, compramos casa e ficamos por cá, ou então, ou é agora ou nunca.
Era uma altura decisiva, não é?
Sim, decidimos de arriscar e fomos, foi assim que ganhar a aventura. Acho que só quando fomos à primeira entrevista presencial é que dissemos, afinal isto vai mesmo acontecer. E demorou um bocadinho, muita conversa, muita ponderação, não é uma decisão que se toma de ânimo leve. E os primeiros tempos não foram necessariamente fáceis, porque foi uma adaptação que custou ao país, à língua.
Certo.
Passamos de um ter mais um para um estúdio para duas pessoas, houve alguns desafios também.
Sim.
Para nós próprios, mas hoje nos arrependemos de todo e estamos felizes.
O que é que te custou mais? Apesar de tu foste acompanhada, não é? Não foste sozinha. Isso
Sim.
Parece que não é uma ajuda, não é? Na integração e na adaptação, no sentido em que estás com outra pessoa, não é? Já tens aquele apoio. Mas o que é que te custou mais? Deixar a família cá, os amigos, porque também tinhas os teus pais, não é? Apesar de ir com o teu namorado. Ou fazer novas amizades lá, criar novas relações?
Deixar a família. A parte social lá acontece, eu diria até relativamente fácil, porque há tanta gente à nossa volta em circunstâncias muito parecidas que uma pessoa rapidamente acaba por criar empatia com algumas pessoas que estão nas mesmas circunstâncias e apoiamos-nos uns aos outros, porque vamos todos parar as short stays. Durante 3 ou 6 meses estamos ali a viver juntos, por isso entre jantar juntos, há sempre uma entreajuda. Isso ajudou sobretudo à adaptação. Mas depois assim, a família está cá, os amigos estão cá, algum tempo o sol está cá, nem sempre, mas as comidas, a nossa vista, quando acho que quando venho cá, se há coisa que eu ainda continuo a gostar ainda ali na zona do Porto. Sim. E a merciar, porque é aquela vista que nós não temos em nenhum lado e damos um bocadinho por garantido, um ar. E essas coisas deixam saudades ainda hoje.
Tu estás a falar disso e eu estou aqui, vou saltar aqui para outra questão, que é, sentes falta de coisas que nunca pensaste vir a sentir, como por exemplo isso que estavas a falar, a comida, a vista, o clima português?
Acho que nós, quando estamos cá, há muita coisa que temos por garantido, a questão do mar, o tempo, o sol, e que não, eu sinto hoje que não apreciava tanto como se calhar agora, o valor que eu dou agora tem outro impacto. Eu noto que os holandeses, tendo menos sol, quando aparece o sol, fazem questão de vir cá para fora e aproveitar esses momentos. E eu sinto que nós em Portugal enfiamos muito no apartamento e não fazemos isso. Se calhar a nossa rotina também às vezes não nos leva a isso, mas hoje já dá mais valor a vir cá para fora e aproveitar, quer faça sol, quer faça chuva.
Sim, eu acho, aliás, eu acho que os europeus, por aquilo que tenho visto, não é, quando viajo lá para fora, os europeus, no geral, os Europa ali central, não é, aproveitam muito mais o ar livre do que nós, mesmo estando a chover.
Sim,
com frio, com chuva, eles vêm cá para fora e jogam futebol e passeiam, e nós não. Os portugueses não. São muito de ficar dentro de casa, não é?
Não que eu neste momento seja fã de chuva, mas reconheço que, tendo eu uma criança, eu não vou abdicar de ficar para fora porque está a chover. Porque se chover uma grande parte do ano, eu não vou mantê-la dentro de casa. Nem para nós é saudável. Por isso nós, mesmo com chuva, com alguma chuva lá, tentamos ainda assim fazer o máximo possível as nossas rotinas e apanharmos ar puro. Porque acho que é a coisa mais total que nós temos para nós. E realmente era, se calhar, aquilo que eu sentia falta cá. Hoje em dia, tendo como termo de comparação, nós não temos, se calhar, essa qualidade de vida cá.
Sim, é verdade. É verdade. Até pelas rotinas, não é, Carol, que falavas aqui, é tudo
mais corrido. Os espaços verdes, os sítios para as crianças brincarem, ou para nós simplesmente estarmos relativamente perto de casa, num bar, para sentados a ganhar um bocadinho de sol, a conversar com amigos. Fazemos assim que fazemos pouco isso.
Sim, sim. É isso. Se calhar temos que mudar também um bocadinho os espaços, não é? Para levar as pessoas a.
Sim, lá fora, mais agradáveis.
Sim, que lá fora é muito assim, não é? Eles têm aqueles candeeiros de aquecimento, entre aspas, não é?
Mantas. Faça sol.
As pessoas vêm mais planada. Como é que tu lidas com a distância? As saudades dos amigos? Tu consegues vir cá? Isso é uma coisa boa, não é? Consegues vir cá várias vezes ao ano?
Sim, é assim. A Eindhoven foi escolhida também de uma forma muito estratégica, porque tínhamos aeroporto com voos direitos Porto-Eindhoven, e estávamos sensivelmente 2 horas e meia de distância, o que sabíamos que com alguma frequência poderíamos vir cá. O Covid, houve ali um ponto um bocadinho que entrou em questão, algumas deixamos de poder viajar com tanta frequência, e isso aí abalou-nos um bocadinho, até ao ponto de ok, e agora queremos continuar cá ou não, porque sabíamos que íamos estar mais tempo sem ver os nossos familiares, e isso realmente aconteceu. Mas de alguma forma conseguimos compensar, e hoje em dia, ainda assim, 3, 4 vezes no ano, tentamos vir cá, passar cá uma temporada. Mais recentemente, até podemos trabalhar remotamente de cá, o que também é um extra bom. E depois tentamos convidar os nossos familiares e os nossos amigos também a visitarem-nos, que assim estamos sempre próximos. E hoje em dia, chamadas diárias e vídeos ajudam a encurtar um bocadinho a distância.
Sim, sim. Agora, com uma filha, não é? Quase ainda não em idade escolar, mas daqui a uns tempos começas a pensar nisso, se calhar vai ficar um bocadinho mais difícil um possível retorno a Portugal, não é?
Olha, vem outra vez uma fase de ponderação, porque também sentimos outras preocupações e dúvidas, por exemplo, relativamente à língua. Nós ainda não falamos holandês. Tiramos os cursos quando fomos para lá e sim, desenrascamos e o básico nós sabemos. Mas não sei o suficiente para, por exemplo, acompanhar alguns estudos.
Certo.
E isso, de facto, é uma preocupação. Ficamos, não ficamos, vamos aprender ao ponto de um dia podermos ajudá-lo, porque isso era uma coisa que nós gostaríamos de conseguir fazer. E nesse sentido, há aqui, provavelmente vai continuar a haver nos próximos tempos, a questão de vez em quando põe-se e vai estar sempre presente.
Ainda tens uns anos, não é? Para pensar.
É 1 ano e meio e ele já está entrando nas caldeiras.
Sim.
Por isso, o tempo passa bastante mais rápido do que aquilo que nós imaginamos. Se calhar daqui para a frente passa por também investirmos e dedicarmos ao holandês, porque eu acredito que se nós dedicarmos algum tempo vamos ser capazes de aprender a língua. Se calhar até agora simplesmente não fizemos esse esforço e agora temos uma motivação extra.
Sim. Embora no acompanhamento escolar, não é? Gramatical e tudo isso, com o decorrer do tempo, ela crescendo também vai ser mais difícil para vocês acompanhar, não sendo a língua mãe, não é?
Seguramente.
Mas pronto, mas ela também terá depois as ferramentas necessárias, não é? Para aprofundar ela esse conhecimento. Tu sentiste algum choque cultural quando chegaste aos Países Baixos? Tu uma altura falaste até das casas, não é?
Sim, eu lembro-me de nos primeiros tempos andarmos a passear nos bairros onde nós vivemos, que são bairros bastante agradáveis, e lembro-me de reparar que as casas não tinham qualquer gradeamento. Isso para mim foi um choque, porque eu estava habituada aos restos de chão e às vezes andei níveis superiores terem grades, tinha questão de segurança. E lá passeávamos, olhávamos para dentro de casa, víamos a mobília, víamos a televisão,
que eles tinham rotinas, não é?
Sim, estava habituada a olhar para dentro de casa e as pessoas olhavam para mim, gente, suposto. Depois começamos a perceber que não era suposto olhar para dentro de casa e daí eles estarem tão abertos. Isso foi uma das coisas que eu estranhei, e ao mesmo tempo dá-te uma sensação de, afinal, estamos num sítio que é seguro. Não, sim, que eu sentisse insegurança cá, mas o nível de segurança que sentia lá era diferente. Isso foi super agradável.
Além da língua, não é? Sentiste alguma dificuldade?
Sim, seguramente. Embora, se calhar, hoje são coisas que já me adaptei um bocadinho. Culturalmente, mas sobretudo a maneira deles serem e de lidarem com os assuntos é diferente. Ainda hoje tem momentos em que nós questionamos se estamos a ter a interpretação correta daquilo que das conversas que estamos a ter ou de algum comentário feito, porque há sempre a barreira cultural que está lá e que muitas vezes nós nunca vamos ser 100% holandeses. Nem tentamos ser, não é? Mas gostamos de nos aproximar para conseguirmos ser um bom entendimento com as pessoas que estão à nossa volta, criar amizades com os holandeses. Sim. E nós temos alguns casais e amigos holandeses e com eles estamos mais à vontade às vezes para perguntar, mas pronto, os holandeses também não são todos iguais, sim, e há aqueles que também são mais abertos, os internacionais.
Sim, sim.
E conseguem criar mais à vontade, mas há outros que mantêm alguma distância, são um bocadinho mais frios, mas de uma maneira geral são um povo receptivo. Claro que também veem o seu país a ser bastante atrativo e eles também sentem as dificuldades para os holandeses no que toca à procura de casa, que é que nós sentimos cá relativamente às circunstâncias atuais.
Sim, mas eles já sentem há mais tempo, não é? Porque já recebem pessoas de fora.
Se calhar para eles é provavelmente mais natural, mas agora eles têm outra vez vagas de jovens a ir para lá e têm, claro, problemas de habitação.
Acho que encontrar, por exemplo, alojamento é muito complicado, não é? Para quem vai de fora.
Não tenho bem noção, mas há de ser tão ou mais crítico do que encontrar cá.
Sim, tenho ouvido dizer isso também. Esta mudança mudou a tua forma de viver e o teu futuro, de alguma forma?
Eu quero acreditar que sim, e acho que sim. Mais não seja como antes disse, aproveito um bocadinho melhor o tempo exterior, faça chuva, faça sol. Tenho outras condições de vida que não teria cá, com a certeza, sendo realista. E consigo também viver de uma forma, se calhar, mais descontraída, já a pensar no futuro e ter projetos de vida que, se calhar, não teria cá. Isso faz uma diferença.
Sim, pelo menos perspectivas, se calhar, de outra forma, não é?
Sim, e independentemente de eu permanecer lá ou voltar para Portugal, viria sempre de uma forma mais tranquila. Há projetos de vida, por exemplo, ter uma família maior, se calhar ter só um filho, que se calhar cá nunca seria muito possível, ou eu penso que não seria possível, seria mais difícil, e que hoje se calhar estou aberta a isso.
Pensas nisso, claro. Tu ainda sonhas em português, ou não tens bem essa percepção?
Não sei, boa pergunta. O pensar e o falar, se calhar quando estou cá, entra o português, mas quando estou lá, o inglês está muito presente. Porque nós falamos inglês o dia todo, para trabalhar. Embora em casa mantemos o português, sobretudo agora com a nossa filhota, mas damos por nós a ter, a pensar e a discursar
em inglês.
Mas cá, por exemplo, quando nós voltamos agora de Portugal para os Países Baixos, chegamos lá e o português está muito
enraizado, sim.
Exato. Os primeiros dias é mais difícil fazer o switch para o inglês. Quando vimos para cá, ainda vimos com o inglês, por isso só ao fim de uns dias é que nos adaptamos, ok, estamos a repetir.
Em Portugal.
E há palavras que nós nos esquecemos, quer em holandês, quer em português, quer em inglês.
Ou faz aquele mix, não é?
Sim.
Como é que isto se diz?
Às vezes é um bocadinho estranho e nós. Às vezes eu lembro-me de pensar assim, então, português, e vou para cá falar outra língua. Claro que sim, porque agora tenho outra consciência, não é? Então é a língua que eles falam o dia todo, pois é muito difícil fazer o switch.
A tua filha fala português com vocês?
Sim. O português já começa a trazer algum holandês para casa, mas nós não estamos com o holandês, ainda não tem o mesmo nível de desenvolvimento do português, mas fala tudo, mais alguma coisa em português.
Eles lá também começam a aprender desde cedo o inglês, não é?
Sim, mas penso que será agora, quando for para a escola. Claro que o inglês está lá inerente, porque sempre que nós falamos com outros estrangeiros, ou na escola, ou no médico, estamos a falar inglês. Se ela ouve o inglês, embora nós não estejamos a ensinar,
Certo.
temos
Mas vai tendo
foco,
algum
contacto.
contacto com a
Sim,
língua.
sem dúvida.
Quando alguém te pergunta sobre como é morar fora de Portugal, qual é a mensagem que tu transmites dessa vivência?
É assim, eu gosto de ser muito realista e não conto só as coisas boas. Por isso eu costumo dizer que não é um mar de rosas, porque tem as suas coisas boas e as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens e as suas dificuldades. Por isso costumo dar o cenário mais ou menos completo, sem querer assustar ou desmotivar. E continuo a incentivar. Porque se é uma coisa que a pessoa deseja muito e gostava de passar pela experiência, acho que não há nada melhor. Nós não devemos, pelo menos, arrepender de deixar de fazer alguma coisa, mas também para as pessoas não se desiludirem, acho que é bom também terem uma ideia que podem ou não passar por saudades, dificuldades, alguns problemas de adaptação.
Sim, até estes choques culturais, não é?
Sim, que falaram.
Não, as pessoas não perceberem da mesma forma as coisas, não é?
Sim.
É cultural, não é? Tu, quando vens a Portugal, de que forma é que tu vês agora o teu país? Já te sentes uma turista cá?
Olha, tem mudado. Desta última vez noto que cada vez há mais turistas e sinto um bocadinho falta de ouvir mais a língua portuguesa à minha volta, quando cá estou. Eu estive no Porto e não vi pessoas do Porto no Porto. Ou seja, é bom ter turismo, eu não, acho que é saudável e vejo os benefícios que o turismo também trouxe para a nossa cidade, mas também vejo as partes menos boas e as consequências disso.
Acho que somos uma cidade pequenina, não é? Entre aspas, comparando com outras cidades europeias, então fica tudo muito aglomerado ali, não é?
Sim, não sei com os anos se há uma parte cultural que se vai perder um bocadinho, precisamente porque estamos muito virados para o turismo. E também temos de nos preocupar com as pessoas de cá,
sim,
para mantê-las, não é?
Sim, é verdade. Quando alguém te pede uma informação de Portugal, é fácil dar recomendações? De que forma é que tu te lembras do teu país? Quando um amigo teu holandês diz, olha, estou a pensar em ir ao Porto, o que é que tu recomendas? O que é que tu te lembras?
Nós, desde que fomos para lá, que logo desde o início fizemos um roteiro, lembras dos pontos que visitar e ver. Se nos pedirem recomendações de restaurantes, isso é um bocadinho mais dramático.
Sim.
Porque há tanta coisa nova e mesmo que era mais antigo, não sabemos até que ponto é que
ainda continua, não é?
Será uma recomendação. Então, nesse sentido, eu limito-me mais aos pontos turísticos. Vamos ver e pergunto, gostas mais de montanha, gostas mais, sim, de praia, mais de cidade? E em função disso ajustamos o plano para adequar um bocadinho à pessoa a quem vamos dar esse roteiro. E se querem centrar mais nas cidades, se vão mais que uma cidade, pronto, tentamos dar algumas dicas e gostamos. Sentimos, aí acho que sentimos mesmo orgulho de passar essa palavra.
Recomendas a francesinha sempre?
Sim, a menos que seja vegetariano, mesmo assim digamos.
Agora há.
Mas alternativas.
Sim.
Embora para nós é sempre assim, mais esquisito, francesinha vegetariana, mas falamos, no caso, a pessoa não querer experimentar. Sim, há coisas, os docinhos, a lista dos docinhos, os eixitos, sim, sem dúvida.
Como é que tu vês o teu futuro? Quando olhas, já falamos um bocadinho disso também, não é? Há sempre essa perspectiva agora a curto, médio prazo, por causa da filhota. Sim. Mas de que forma é que tu vês? Tu achas que vais continuar? Vocês acham que vão continuar por lá? Como é que, olha, tu vês o teu futuro?
Isso é quase chave de euro milhões. Não sei. O ir para lá já foi uma mudança tão repentina, que aconteceu assim, muito, de uma forma até um bocadinho espontânea, que nós nunca podemos dizer que não vamos voltar ou que vamos ficar. Acho que é uma coisa que mantemos mesmo em aberto e em função das circunstâncias, porque temos cá a família e porque há algum motivo acontece alguma coisa no mundo que nos faz repensar as nossas decisões. Por isso, gostamos lá estar, compramos casa, vivemos lá, estamos felizes, mas não negamos que em qualquer momento podemos repensar e dizer, não, pronto, está na altura de voltar a Portugal.
Tu, quando compraste casa, agora falaste isso e eu lembrei-me, também tiveste que fazer aquelas obras todas?
Não.
Ou não. Tiveste sorte?
Não sei se foi sorte, mas nós, os holandeses, por exemplo, gostam muito de fazer as obras pelas próprias mãos. Também se calhar para poupar nos custos, porque os custos construção são elevados, mas eu acho que eles gostam de fazer as coisas por eles. Nós não temos esse espírito de todo, nem eu nem o meu marido dissemos não, e ainda para mais, nós já estávamos ao procurar casa há algum tempo, eu já estava grávida, por isso havia aqui uma certa urgência e também facilitar-nos a nossa vida o máximo possível, por isso dissemos, não, tem que ser uma casinha que esteja praticamente pronta a habitar, e não vamos, claro que isso representa, teve um impacto,
certo,
no preço da casa,
certo,
porque no fundo é isso que pagas um bocadinho mais alto, mas a casa está um bocadinho mais em condições, por isso nós limitamos a ir o mais
pronto possível.
Sim, e fizemos a mudança com uma criança e com a ajuda de pais.
Sim, não, sim, sim.
Mas é sempre um bocado de trabalhos.
Sim, sim. É, mas se tivesses que fazer aquilo que uma altura nos contaste, que é, ter que pôr tijoleira, pintar paredes, arranjar, não, isso iria ser pior.
Não, pintamos ainda, ainda tivemos um casal amigo que esteve lá connosco e ajudou-nos a pintar.
Uhum.
Mas aquilo, refrescar um bocadinho as paredes,
sim,
e tirar alguma cor que nós não simpatizávamos muito. Isso é mais fácil fazer antes,
sim,
de ter a mobília toda no sítio.
Sim, sim.
Mas foi sim, o básico.
Nada
básicos,
de pôr tijoleiras nem chão a meio.
Não, não, não. Tínhamos feito isso numa casa alugada, em que tivemos que pintar e pôr chão, e sim, foi uma experiência muito interessante, mas não faço questão de repetir muitas vezes. Mas pronto, acho que vivemos um bocadinho a experiência holandesa.
Okay, vamos ver.
E adoramos a casa e vivemos lá durante um ano, mas depois, quer dizer, foi um trabalho extra.
Sim.
Para um ano viver lá numa casa alugada, foi, pronto,
uma boa experiência. Tinha que ser.
Tinha que ser. E nós gostamos da casa, por isso acho que nesse sentido valeu a pena.
Muito bem. Qual a mensagem que gostarias de transmitir aos teus colegas diplomatas e a toda a comunidade do Porto? Que mensagem é que gostavas de deixar aos colegas?
A todos os que estão cá, eu acho que estejam felizes e que estejam bem. E a todos os que gostariam de passar pela experiência, que também não desistam e que arrisquem, que não se perde. Nós temos sempre a hipótese de voltar para trás e voltar para Portugal, e nós poderemos vir a fazer o mesmo, mas acho que é preferível nós experimentarmos e dizermos ok, eu já passei por isso, do que um dia ficarmos a pensar oh, poderia ter sido e não foi, e se calhar um dia até nos arrependemos, se bem que mesmo quando experimentas pode-se arrepender.
Sim.
é sempre um risco, mas acima de tudo já que tivemos uma determinada formação, que estejamos a exercê-la,
uhum,
que estejamos felizes no que estamos a fazer, e se não estivermos tão felizes, tentar procurar essa felicidade.
Até porque, no fundo, é acreditar, não é? Porque eu acho que tu tendo essa experiência com tanta gente lá fora, a formação da Universidade do Porto é boa, não é? É qualificada. Pelo menos, sim, é isso que nós ouvimos e temos ouvido. Portanto, acreditar, não é?
Sim, é possível. Sim. Eu costumo dizer, eu fui no meu departamento, fui a primeira portuguesa, aliás, a primeira estrangeira a ir para lá, e depois disso tenho continuado a ir portugueses, por isso eu nesse sentido fico orgulhosa. Eu acho que eles gostaram,
sim,
de mim. Acho que posso dizer isso no sentido em que eles continuaram a contratar portugueses, e eu estou feliz por isso e por estar lá.
Uhum.
E acima de tudo, mas nós estamos a falar de trabalho, mas ser feliz também não é só no que se está a fazer no trabalho, sim, também é o que se faz fora disso.
E sem dúvida.
As pessoas que tenham a melhor qualidade possível aproveitem os momentos com os amigos, com os familiares, porque é disso que nós levamos esta vida.
É verdade. Muito obrigada, Joana.
Obrigada.
Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.